Estamos encerrando a série Diálogos Marcantes de Jesus. E eu escolhi um diálogo não mais especial do que os outros, mas que marca muito a minha vida, que está no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 66, ao verso 71. Evangelho de João, capítulo 6. Versos 66 a 71. Eu sou filho de pastor. Sempre fui levado a estar envolvido no trabalho da igreja. Eu não tinha muita escolha. Não havia na minha casa duas opções. Ou eu ia, ou eu ia. E ao longo do caminho, em alguns momentos, eu me sentia cansado, exausto. Em alguns momentos, eu achava que estava dando demais e recebendo de menos. E esse diálogo me trouxe a lembrança e a memória, nos momentos mais decisivos da minha vida, do porquê eu estava fazendo aquilo que estava fazendo, para quem eu estava fazendo e por que eu estava trabalhando na obra de Deus. E eu espero que esse texto também traga à memória, à sua memória, à sua lembrança, a razão do porquê você existe, para quem você existe. Então, vamos à leitura. João 6, 66 a 71 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12 que restaram: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, sempre Simão Pedro, respondeu prontamente: para quem iremos? E aqui ele já está começando a aprender com Jesus, hein? Porque sempre que Jesus é questionado e perguntado, ele devolve com uma outra pergunta. E aqui Pedro então devolve a pergunta: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, advertiu ele a Jesus. Jesus o advertiu: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo Judas um dos 12. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e nós pedimos a ti que fale ao nosso coração. Sabemos que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que precisamos ouvir, por isso fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não houve absolutamente ninguém igual a Jesus. Quando Jesus dá os seus primeiros passos no ministério, ele desperta a atenção de uma grande multidão. Em muitas partes do Novo Testamento vai dizer que ninguém falava como ele, que ninguém tinha a autoridade que ele tinha e que ninguém conseguia atrair uma multidão como Jesus atraía. Jesus era diferente, ele usava as palavras de forma diferente, ele tratava as pessoas de forma diferente. Ele enxergava as crianças, ele tocava os leprosos, ele ia ao encontro daqueles que eram desprezados pela sociedade. Ele foi em um lugar chamado Tanque de Betesda, um lugar que as pessoas tinham repulsa, porque ali estava a escória da sociedade. Jesus ia ao encontro dos perdidos, ele ia onde os religiosos não pisavam. Jesus começa uma revolução. ele começa a falar coisas que a religião da época condenava. Ele começa a condenar o legalismo que era a bússola da religião daquela época. E nos nossos dias eu fico me perguntando onde Jesus estaria se ele tivesse vindo hoje. E se nós o amaríamos ou o rejeitaríamos. Porque muitas vezes somos guiados pela moralidade, pelo legalismo, por aquilo que é certo e por aquilo que é errado. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio para dizer que se não obedecêssemos, iríamos ser condenados à morte. O grande objetivo dele era fazer as pessoas crerem nele, no amor que ele tinha para oferecer. E durante muitos momentos, ele disse: só virá a mim aquele que o Pai revelar. Não será por força, o Espírito irá revelar. Jesus veio para derramar o seu amor sobre as pessoas. E no texto que lemos na abertura, quando ele pergunta para os seus discípulos quem as pessoas estão dizendo que eu sou, um vai dizer: ah, é Elias, outro, um dos grandes profetas que ressurgiu, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo de Deus, o prometido, o Messias. E naquele momento ele diz: não precisa dizer isso por aí agora, nesse momento, ainda não é a hora. Vai chegar um momento em que crerão que eu sou o prometido de Deus. Só que os anciãos, os líderes religiosos, terão que me condenar à morte. A religião vai me condenar à morte. Porque eu não sou aquilo que eles buscam. Eu não sou aquele a quem eles esperam. Eu não sou aquilo que eles procuram. Por isso, nessa noite, o texto que nós lemos, ele vai, de certa forma, trazer à tona o que eu espero de Jesus. Quem é o Cristo que você procura? Quem é o Jesus que você, semana a semana, está buscando encontrar e conhecer? Quem é o Cristo a quem você procura? E esse é o tema da nossa noite. Que Cristo você procura? William Barker vai dizer que o texto que nós lemos retrata a tragédia do abandono. A tragédia do abandono simplesmente porque quando a multidão que antes clamava por Jesus, se dizia apaixonada por Jesus, o conhece de fato e de verdade por causa de um longo discurso no capítulo 6, no capítulo que lemos, quando cai a ficha daquilo que realmente Jesus veio fazer, daquilo que Jesus veio lhes oferecer, eles então dizem: não, peraí, não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando um revolucionador político, alguém que vai resolver os meus problemas, que vai resolver a economia, alguém que vai deixar a minha vida, vai tornar a minha vida uma vida melhor. Não é isso que eu estou procurando. E eles então, por entenderem em parte quem é Jesus e o que Jesus tinha a lhes oferecer, então eles abandonam Jesus. Mas eles não abandonam só assim: não gostei do que ele falou e vou embora. Eles começam a murmurar dizendo: esse homem é louco. Olha o que ele está falando, olha o que ele está pregando. Ele não pode continuar vivo. Muitos começaram a tramar a morte de Jesus, horrorizados e ofendidos com aquilo que Jesus havia pregado. Quando Jesus, isso acontece quando Jesus mostra que eles estão falidos espiritualmente. Eugene Peterson, um dos maiores pastores que já existiu na contemporaneidade, ele já faleceu, ele vai dizer que esse discurso de Jesus foi um discurso duro de engolir. Para qualquer um engolir, porque ele ia na ferida. Sabe aquele amigo que chega para você e diz aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir? Era isso, um discurso muito duro de engolir. E por isso, por se sentirem ofendidos, por Jesus dizer que eles estavam falidos espiritualmente e que eles deveriam confessar os seus pecados e se voltar para Ele, Jesus, como a única fonte de salvação, então eles o rejeitam, o abandonam, o desprezam e saem, tramando contra Jesus. Um amigo meu me disse certa vez, enquanto eu estava fazendo curso de missões, o Ibel, ele disse que existem dois tipos de amigos. Existe aquele amigo que sempre vai tentar te deixar para cima, te levantar, e vai existir aquele amigo que vai dizer: olha, foi bom, mas senta aqui que eu tenho umas coisas para te falar. Você não devia ter feito isso, você não podia ter falado aquilo. Olha, se fosse assim, seria melhor. Você terá amigos ao longo do seu caminho que vai dizer, vai ter coragem de dizer para você aquilo que você não quer ouvir. Aquilo que vai doer, aquilo que vai machucar. Mas esse amigo vai dizer para você aquilo que você precisa ouvir. E eu lembro de uma conversa que eu tive com aquele amigo ali que tinha um cabelo comprido e cortou o cabelo. E eu falei para ele, ele veio para mim um dia e falou: olha, cara, quando você estiver fazendo aquilo, você precisa, pá, 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 tem que respeitar isso, aquilo. Eu falei: meu, eu nunca tinha pensado nisso, me desculpa, eu vou fazer direitinho e tal. E como eu cresci, nós precisamos valorizar esse tipo de amigo, que tem coragem de dizer para nós o que precisamos ouvir. O que precisamos ouvir? Jesus é esse tipo de amigo. Sabe que sempre bate a porta. Quando lá em Apocalipse está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com você. Ele não está dizendo para um desconhecido. Não é Jesus indo atrás do ateu. É Jesus dizendo para a igreja: vocês não estão deixando eu entrar, eu estou do lado de fora, abre a porta para que eu entre e esteja com vocês. É Ele dizendo para nós o que não queremos ouvir. Poxa, mas eu sou de Deus. Ele está dizendo: não, você pensa que é, porque você frequenta a igreja, porque você faz boas obras, porque você é educado. E o reino dos céus não é feito de pessoas educadas, mas de pessoas que entendem quem é Jesus e que entregaram a sua vida para Ele. Entregaram sua vida para Ele. Se há dois tipos de amigos, o texto mostra para nós que há dois tipos de reações quando as pessoas, os discípulos, entendem o que Jesus está, quem Jesus é e o que Jesus está oferecendo para eles. Não é uma vida fácil. Há uma reação negativa, há reações negativas e reações positivas. Reações negativas. No versículo 60 a 61, olha o que diz. Aqui eu quero te convidar a dar alguns passos para trás, para a gente ver o contexto de forma mais ampla, para a gente entender por que eles estão abandonando Jesus. No versículo 60 a 61 vai dizer assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? O comentarista Carson, ele vai mostrar pelo menos quatro motivos, ou ele vai destacar quatro razões do porquê eles tiveram essa reação negativa. Ele vai dizer o seguinte: a primeira negativa, decepção. eles se sentiram decepcionados. Quatro razões para essa decepção. Eles estavam interessados em um líder político e não em alguém que lhes falasse sobre a sua real situação, sobre a sua miséria. Eles queriam alguém que resolvesse o seu mundo exterior, não que apontasse a sujeira do seu mundo interior. Porque Jesus, no seu discurso sobre o pão da vida, em todo o capítulo 6, ele vai dizer: vocês não são o que dizem que são, e vocês não são cumpridores da lei. Vocês dizem que cumprem a lei, mas vocês cumprem aquilo que lhes satisfaz. Vocês fazem aquilo que é bom e agradável e fazem determinadas coisas para serem vistos e aplaudidos. Vocês não enganam a Deus. Jesus está batendo de frente, está confrontando o pecado dos religiosos e o pecado dos seus discípulos, das pessoas que estavam abandonando a sua casa, abandonando a sua família, largando o seu trabalho para seguir Jesus. E Jesus está confrontando eles, dizendo: eu sei que vocês não são o que dizem que são. Eu conheço o seu pecado. E eles começam a ficar horrorizados. Espera aí, esse aí não é o filho de Maria? Quem é ele para falar assim comigo? Espera aí, ele está falando que veio do céu? É um mentiroso. Eu sei quem é o pai dele, eu sei quem é a mãe dele. Ele é que não é o que diz que é. Quem ele pensa que é para falar assim com a gente? Nós somos religiosos, cumpridores da lei. E Jesus está replicando, dizendo: vocês não são. Eles estão decepcionados com Jesus, porque ele se mostra alguém que percebe e enxerga o profundo e o íntimo, que traz à tona o mais obscuro dos pecados, que confronta, que fala a verdade. E eles queriam um político que dissesse assim: contem comigo, eu estou aqui para resolver todos os problemas. O segundo motivo para essa decepção é porque eles não estavam dispostos a abrir mão de suas vontades. Jesus está dizendo para eles: eu sou o pão que desce do céu, vocês precisam vir até mim, crer em mim, caminhar comigo, viver segundo a vontade de Deus. Vocês precisam abandonar os seus pecados, as suas vontades, e caminhar de acordo com a vontade do Pai, assim como eu. E eles não estão dispostos a fazer isso. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo: eles se ofenderam quando Jesus se declara maior do que Moisés. Durante muito tempo, década de 80, a igreja evangélica criticava a idolatria da igreja católica por causa dos ídolos nas imagens. Só que ela demorou a entender que a Bíblia, quando fala de ídolo, não fala de apenas de imagem, ela fala de tudo, de qualquer coisa que se coloca entre nós e Deus. E Moisés era um líder tão idolatrado que ele foi colocado pelo povo como um empecilho para o povo enxergar Jesus como sendo filho de Deus. Eles não conseguiram enxergar Jesus como Deus, porque eles viam Moisés como alguém que não podia ser superado por ninguém. Doutores da lei, religiosos, que estudavam a Bíblia, que de forma progressiva está lá a revelação de que Jesus, de que o prometido de Deus, de que o Filho do Homem viria. E eles não entenderam que o Filho do Homem era maior do que Moisés. A sua religiosidade não permitiu que eles vissem a verdade. Eles se sentiram ofendidos. Ele se diz maior do que Moisés? O filho de Maria? Alguém que nasceu na Galileia? Como assim? Eles eram guiados por aquilo que viam, assim como o povo no deserto. Lembra? Preguei há um tempo atrás, em 1 Coríntios capítulo 10, que fala que o povo levantou um altar no deserto e sacrificou comidas e bebidas a ídolos. Eles fizeram isso quando Moisés, a figura de líder que eles tinham, passa 40 dias fora, orando no monte. Então eles não têm mais uma figura de líder para adorar, então eles levantam um ídolo para adorar. Pois havia uma pessoa que devia ser adorada, e eles não conseguiram ver. A religião não permitiu que eles vissem Jesus como alguém a ser adorado. Quantas coisas nos impedem de adorar a Deus? Quantas coisas nos impedem de amar a Jesus? Quantas coisas nos impedem de nos envolvermos no trabalho de Deus? Quantas coisas colocamos em primeiro lugar? Eu sei que nós lutamos para ser reconhecidos, para ter um trabalho, para ter dinheiro, recurso, para crescer na vida. Todo mundo quer uma grande profissão, uma boa profissão. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa: por maior que seja a sua profissão, Deus te deu um ofício maior do que qualquer coisa que você possa ter como profissão, ter como trabalho: ser cristão, discípulo de Jesus, um semeador da palavra de Deus, um embaixador de Cristo, representante de Deus na terra. Não existe nada maior do que isso. Não existe nada maior do que isso. Precisamos entender isso, estarmos apaixonados por esse ministério e desejarmos desenvolver isso para a glória de Deus, para tornar o nome dele conhecido. Esses homens não quiseram entender isso. E a quarta coisa que causou essa decepção é a metáfora do pão e o vinho. Porque Jesus vai dizer: eu sou o pão. Moisés orou e Deus enviou o maná, só que Deus enviou o próprio pão. Eu sou o pão que veio do céu. Vocês precisam se alimentar de mim, comer a minha carne e beber o meu sangue. E eles ficaram loucos. Peraí, ele está falando em canibalismo? Jesus estava dizendo para eles: vocês têm que se alimentar de mim, se apropriar daquilo que eu tenho para lhes falar. Vocês estão rejeitando ao invés de absorver. Vocês estão me rejeitando. Eles acharam um absurdo o que Jesus falou. E eu fico me colocando naquele momento, ouvindo Jesus falar assim: vocês têm que comer a minha carne, beber do meu sangue. Se vocês não fizerem isso, eu pensando: Jesus amado, não deve ser uma coisa fácil de entender, não. Não deve. A gente entende fácil porque já aconteceu, tem um monte de explicação teológica, sistemática, teologia bíblica, e o Novo Testamento já está todo fechadinho, redondinho. Mas naquela época eu fico pensando: Jesus falou em uma linguagem para que os escolhidos de Deus entendessem. Você é um escolhido de Deus. Você tem ouvido a voz do seu pastor Jesus, tá? Não Alisson, Jesus. Porque uma vez eu ouvi uma pregação falando: você tem que obedecer o seu pastor. E eu: misericórdia, vamos obedecer a palavra de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus, conhecer a voz do pastor Jesus. Você tem conhecido a voz do pastor Jesus? Você tem seguido esses passos? Ele é o que você espera? A segunda reação é a descrença. Versículo 62 a 65, olha o que diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus viu nos olhos e enxergou no coração deles que eles não acreditavam em sua palavra. Eles não estavam conformados que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus. Quando João vai escrever, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso era uma afirmação que chocava os religiosos daquela época. Porque eles não creram que Jesus era Deus. Eles abandonam Jesus porque eles não creem nele como sendo o Filho de Deus. E a terceira reação é o próprio abandono. Bruce, um grande comentarista, ele vai dizer que o que a multidão queria de Jesus, Jesus não podia lhes oferecer. E isso parece... Essa frase parece errada, porque Jesus pode todas as coisas. Só que Jesus não pode fazer algo que contraria a sua própria vontade e a vontade de Deus. Então ele não pode dar à multidão aquilo que elas desejam. Então eles abandonam a Jesus, porque eles estão buscando uma coisa e o que Jesus tem para lhes oferecer é algo que eles não querem. Simples assim. Você vai num lugar desejando comprar uma determinada coisa, se não tem aquela coisa, se você é a minha mulher, você fica mais uma hora naquela loja procurando alguma coisa para poder ocupar aquilo. Ah, mas se é eu entro e falo assim, oh, quero tal coisa assim, assim. Já entrei, teve uma vez Natal de 2018, eu acho. Foi antes de eu vir para São Paulo. Eu cheguei numa loja de perfume, virei para a moça e falei assim, moça, eu sou o comprador mais fácil que você já viu na vida, você tem um perfume tal? Aí ela, tenho, eu quero. Ah, tá bom, custa, não quero, eu quero, só vou passar o cartão lá, estou indo embora. Se não tivesse, ela, não, Frito, obrigado, eu estou indo embora. Já avisei para ela, se você não tiver, só me fala, não precisa oferecer mais nada, eu vou procurar em outra loja. Ela, não, eu tenho, então obrigado, então me vê lá. Foi 2 minutos, uma maravilha. Não tinha fila, não era São Paulo. Então foi muito rápido. Eu queria, ela tinha para me oferecer, eu comprei e fui embora satisfeito. Essas pessoas foram procurar Jesus, Jesus não tinha para lhes oferecer o que eles queriam, então eles vão embora por causa disso. Não tem nada para me oferecer, não tem o que eu quero, o que eu desejo. Mas se houve alguém que foi embora, se uma multidão foi embora, se discípulos abandonaram Jesus porque ele não era o que eles esperavam, há um segundo tipo de reação que está naquelas pessoas que ficaram. Uma reação positiva. Ao ser abandonado, Jesus confronta os seus discípulos, os 12, coitado dos 12, eles ficaram, os 12 valentes, ficaram e Jesus não agradeceu, Jesus não agradeceu. Verso 67, Jesus vai dizer assim, versículo 67... Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Pai, eu fico imaginando, eu sou um dos 12, estou ali firme. E aí o meu mestre vira para mim e fala assim, vocês também não estão satisfeitos? Não, vocês querem ir embora? A porta é serventia da casa, porque ele estava na sinagoga. Ele falou assim, vocês também não querem ir embora, não? Vocês podem ir, ninguém é obrigado a ficar. Então Pedro faz uma afirmação. Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E aqui eu quero dizer uma coisa. Eu, durante muito tempo, li muitos comentários sobre essa afirmação, e um único comentarista diz o seguinte: Pedro diz o que diz porque havia nele um sentimento chamado contentamento. Ele estava satisfeito com quem Jesus era. Ele entende que ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de uma casa grande, ele não precisa de viagem, ele não precisa de férias, ele não precisa de trabalho. Se ele tem Jesus, ele tem tudo. Ele tem tudo que ele precisa. Jesus é tudo para ele. Essa declaração só pode ser dita por uma pessoa que está feliz e contente com quem Jesus é. E aqui eu faço uma pergunta para você: qual é o Cristo que você procura? Jesus já se revelou para a humanidade, você já conhece a Jesus, ele é o que você espera? Você está satisfeito com ele ou você ainda está infeliz e buscando alguma coisa além dele para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Só seremos felizes quando entendemos que Ele é tudo o que precisamos. Só seremos felizes assim. Ele é tudo o que precisamos. É isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo: para onde eu vou? Nenhum palácio, nenhum lugar é melhor para se estar do que na tua presença, do que com o Senhor. Tu tens as palavras de vida eterna. Só que aqui ele escorrega. É Pedro, né? Pedro tem que escorregar. Ele toma a dianteira e ele diz uma coisa que ele não devia ter falado. Ele diz: nós temos crido que tu és o Cristo de Deus. Nós. Ele está falando pelos 12, por todo mundo. E Jesus vai dizer: pera aí, não é assim não, irmão. Você está dizendo que todos, mas tem um que não acredita não. Tem um no meio de vocês que é diabo. Tem um no meio de vocês que não crê. E aqui eu fico pensando que nós agimos muitas vezes como se conhecêssemos todo mundo fosse crente, todo mundo fosse salvo, todo mundo é luz e vamos lá, todo mundo de mãos dadas e está tudo certo. E a gente se esquece de que na nossa missão, parte da nossa missão é enxergar quem está do lado, é orar por quem está do lado, é entender que todos temos as mesmas lutas. Não é colocar todo mundo como: ah, está tudo certo. Não, meu irmão, ora pela minha vida. Eu vou orar pela sua vida, ore pela minha vida. Quantos pastores fracassaram no meio do caminho? Quantos pastores caíram no meio do caminho? Pessoas que você pegava e falava assim: nossa, isso aí é um homem de Deus, é um homem maravilhoso, isso aí está no céu já. E ele não entrou no céu. Quantas pessoas admiramos, admirávamos e tropeçaram de uma forma estranha, querido. E aí a igreja que antes dizia: é isso mesmo, todo mundo aqui maravilhoso e tal, aí mete o pau e fala mal. A mesma igreja, assim como fizeram com Jesus, a mesma igreja que antes é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de Deus e tal, aí caiu, tropeçou, machucou. Agora essa mesma igreja é a igreja que atropela, é a igreja que massacra. Esse, o nosso papel é amar como Jesus amou, orar como Jesus orou, caminhar como Jesus caminhou, enxergar as pessoas como Jesus enxergou. E nesse momento da mensagem, eu quero fazer uma coisa que não é muito comum, mas já é o final, a banda não precisa vir por enquanto. Mas já é o final, tá, meus irmãos? Fica achando que o pastor trabalhou pouco essa semana, vai pregar uma hora, fica tranquilo. Já estamos encerrando. Quero chamar a minha esposa aqui. Por favor, meu amor, vem aqui. A minha esposa, ela tem duas profissões. E aqui eu não estou colocando esposa e mãe, ela é enfermeira e é missionária. Ela fez curso de teologia, ela se formou em missões e ela foi convidada pelo conselho para ser missionária da igreja. É ela que trabalha com as crianças e eu ajudo, entendeu? É mais ou menos assim. Então o que que acontece? Por que que eu estou chamando ela aqui? A gente sempre, todo ano, tem uma coisa chamada colônia de férias. Não perca o foco, tá? É de enxergar o próximo, de ver tudo e tal. Então, minha próxima, a pessoa, Jesus diz que a pessoa próxima, o nosso próximo é quem está perto de nós, né? Então, todo julho a gente faz colônia de férias, faz EBF, com a intenção de alcançar a cidade, alcançar o nosso bairro, as famílias próximas, ou que estão distantes, querem. Tinha gente do Rio de Janeiro na nossa colônia de férias, olha só. Tem gente que veio da Grécia para não perder a colônia de férias. Só em Moema que esse tipo de coisa acontece. Só que toda colônia de férias nós fazemos o quê? Aniversário de casamento. E o que que a gente está fazendo no aniversário de casamento? Não era um jantar romântico. É cortando papel, subindo escada, colando tecido, não sei mais o que e tal. Porque a gente entende, e ela entende, que essa obra precisa ser feita. E que isso é maior do que nós. É maior do que o que desejamos fazer. Eu queria estar num restaurante. Obrigado por ser essa grande parceira. Quero chamar minha filha. Laura, vem aqui à frente, por favor. Ser filho de pastor não é uma coisa fácil. Orem pela vida dessa menina. Ela chega na igreja 8h30 da manhã. Chega em casa 5h da tarde. Levanta cedo na segunda-feira. Filha, eu quero dizer para você que Jesus te vê. Ele sabe que você não escolheu essa vida, não escolheu ser filho de pastor. Eu te peço desculpa por qualquer fardo, qualquer peso. Jesus te ama e Ele vai te ajudar a vencer todos os obstáculos da sua vida. Tá bom? Eu queria te dizer isso na frente da igreja, porque a igreja não vê muitas vezes o seu esforço. Não dá para ver isso. Isso fica lá nos bastidores. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar a equipe que trabalhou no EBF, fique de pé, por favor, a equipe toda. Jânia está ali, Vivi. Eu quero pedir vocês, por gentileza, subam aqui também. Todos vocês, sei que vocês fizeram isso de manhã, mas eu não vou fazer isso só com a família do pastor, não. Fica tranquila. Pega lá, por favor, amor. Pega lá. Toda a equipe aqui, Sarinha, você faz parte da equipe também, tá, irmã? Regina e Renata, Olga, Cláudia, Jânia, Vívia, Luísa, Isabela, Alessandra, Mônica, Gabriel, Sara. Essa é uma pequena parte da equipe que trabalhou. Uma pequena parte. A Luísa, essa menininha aqui, 13 anos. Com 12 anos ela já estava dando aula, ela já deu algumas aulas no Ministério Infantil. Ajudou como se fosse uma adulta com experiência. A Isa, a mesma coisa. O Gabriel, chegava alguém. Peraí. Deixa eu tirar sua foto aqui, porque só vai sair com foto, sem foto não sai. Adolescentes que trabalharam incansavelmente. A Laura está com 12 anos, a minha filha. A gente, cansado, com mil coisas para fazer, ela virou para mim e disse assim: Papai, deixa que o teatro, eu e a Alice, a gente cria e a gente faz, deixa a abertura com a gente. Eu falei: Amém, irmã. Vai na fé, faz. Fez. E impressionante, teve criança que faltou no penúltimo e no último dia, mandou mensagem de áudio dizendo assim: pode, por favor, dizer para a gente como vai terminar o teatro, me dizer como vai terminar o teatro, eu quero muito saber como vai terminar. Trabalho de uma menina de 12 anos. Ela ainda, foi a última EBF dela, ela ainda participou da EBF como criança, mas já trabalhando. Não era aquilo que era para ela trazer. Vai resolver essa situação aí. Constrange o pastor que não, irmã. Era o que você trouxe para Sara, irmã. Oh, Jesus, daqui tem delay, tá? Mas resolve. É para deixar mais alegre esse momento. Irmãos, cozinha trabalhou de forma incansável, todo mundo trabalhou, Regina, Renata, Jânia, todo mundo subiu escada, desceu escada, e famílias foram impactadas. Eu quero dizer para vocês que Jesus vê a vida de vocês, o esforço de vocês, o trabalho de vocês. Teve gente que teve que deixar o consultório fechado a semana inteira, sem secretária, sem nada, simplesmente abriu mão da própria vida para fazer a obra de Deus. Jesus vê tudo isso. Ele conhece vocês. E teve uma pessoa, Sara, que está ali. A Sarinha tem 19 anos. Eu conheci a Sara quando ela tinha a idade da Laura. Ela veio do Ibel para nos auxiliar, para nos ajudar. Trabalhou incansavelmente. Ela foi a contadora de histórias da EBF. E eu gostaria de agradecer você, e a gente queria te dar uma pequena lembrança, em nome dessa equipe toda, agradecer o seu esforço, orar pela sua vida, pela sua família. A Sara tem um irmão chamado Josué, que foi para a guerra. Josué já fez o Ibel, já está no campo de trabalho, já está trabalhando, e a mãe da Sara está perdendo os dois filhos para a obra missionária. Ela tem a Sara e o Josué, e os dois, muito cedo, estão saindo de casa para fazer a obra de Deus. Por isso, quando você se lembrar, ore pela vida da Sara, ore pela família dela, pela mãe dela, que agora vai ter que ver o ninho vazio muito cedo. Que Deus te abençoe muito, viu, Sara? Vamos colocar em pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esse trabalho, por essas vidas. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor conhece a nossa vida, a nossa história. O Senhor conhece a vida de cada um aqui. De cada um que não pôde estar aqui, mas que esteve trabalhando não por reconhecimento. Não para autossatisfação ou para trazer glória para si, mas para promover o nome do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido. O Senhor sabe que cada um aqui trabalhou incansavelmente, porque sabe quem é Jesus, porque ama a Jesus e quer compartilhar Jesus, porque Ele é suficiente em nossa vida. Obrigado porque todos abriram mão da sua própria vida para tornar o nome de Jesus conhecido a dezenas de famílias. Obrigado porque inúmeras crianças mostraram de forma maravilhosa, mandando áudio e mensagens dizendo quão impactante foi conhecer o nome de Jesus através da vida de cada um de nós, de cada um membro dessa igreja que se dedicou nessa obra durante essa semana. Foi um tempo de muita luta, foi um tempo de muito desgaste físico, emocional, espiritual, mas nós vimos a presença do Senhor agindo em nós e sobre nós. Por isso nós te somos gratos, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, a história de cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Pode sentar. Ah, Sarinha, dá o presente para ela. Você já deu, né? Já deu, tá certo. Irmãos, que nessa semana você reflita e pense sobre a sua história com Jesus. Pense um pouco sobre aquilo que você tem buscado para a sua vida, sobre aquilo que Deus tem te oferecido, sobre quem Jesus tem se mostrado para você, sobre o que Ele é. E se pergunte se isso tem sido suficiente para trazer conforto e paz ao seu coração. Que Jesus te abençoe.